bem, estamos de volta aqui com o nosso Conexão e agora é hora de bater papo, né? O Conexão Entrevista, falando sobre a última competição, digamos assim, que vai ter nesse ano, de várias que aconteceram, né? E até vamos trazer aí um balanço do ano aí relacionado ao que foi feito. Mas teremos aí no final de semana o primeiro desafio Rota dos Perdidos, Márcio. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui nos estúdios para a gente falar de esporte e qualidade de vida.
Muito bem. Vamos entender. Até fiz uma brincadeira aí, o pessoal perguntou antes, por que Rota dos Perdidos? Eu falei assim, não, tu vai sair caminhar e tu vai se perder. Se não se perder, perde a competição. Mas não é essa a ideia, né, Márcio? Só para brincar um pouquinho aí.
É, a Rota dos Perdidos aí, ela surgiu aí uns 5 anos atrás, quando nós pegava aí o nosso grupo, alguns atletas aí ia pro interior treinar, né?
Uhum.
Então tinha lá uma comunidade, mais uma localidade, e a gente combinava de ir e se encontrar. E num desses desafio de treino aí, alguém se perdeu.
Ah, teve essa então?
Teve essa.
Não é
que alguém se perdeu, porque você tem várias entradas pro interior,
sim,
né? Que vai para uma comunidade, vai para outra.
Tem a estrada volta, geral, tem acesso a
isso, os acessos à propriedade, e o pessoal se perdeu e a gente voltou a buscar o pessoal. A gente conhecia o mapa, né? E aí teve aquela ideia de fazer um evento, um desafio, né? Dos perdidos. Então, essa Rota dos Perdidos, ela é 10 quilômetros, ela é a primeira que a gente vai fazer essa brincadeira, mas em termos de competição, porque quando o pessoal tá lá, querem soltar poeira, né?
Sim, tem que ser competitivo.
É competitivo, né? Então, o que que acontece? Mas a gente tem o desafio dos guerreiros perdidos, que lá em fevereiro ele vai ir para a quarta, quinta edição já.
Já acontece.
Isso ele já acontece. Essa rota então vai acontecer dos perdidos 10 km no próximo domingo, dia 17, com a largada e saída ali na comunidade Pilão de Pedra, né? Da sede do Anguinone. Ela vai descer ali para a Vila Tigre, ela vai dar um contorno, mas tem muita estrada de acesso.
Tem bastante acesso.
Tem bastante acesso. Então, é por isso que é o desafio dos guerreiros. A gente vai explicar o caminho, como é uma brincadeira, né? Você não vai ter um batedor na frente, né? Você vai dar um mapinha.
Um mapa vai ter.
Um mapinha com desenho. Com desenho, e o pessoal vai chegar. Em algum lugar ele vai chegar, né? Então é divertido, porque tu vai encerrar o ano com uma brincadeira, com uma corrida, com uma competição aí. Foi um ano todo de eventos aqui na cidade e na região, e o pessoal vinha pedindo isso, né? É, inclusive esse desafio no domingo aí, essa Rota dos Perdidos, as pessoas vão ter a premiação em troféu.
Vai
todas.
Ter troféu e medalha.
Quem não quer correr, pode caminhar. Tanto
isso.
É que a gente tem gente que durante a semana já nos procurou para ver se podia fazer a caminhada dos 10 quilômetros. Pode sim, inclusive de meio-dia com o almoço, o churrasco incluso na inscrição. Então é bem interessante quando as pessoas te procuram para o bem-estar dela e para a qualidade de vida. E como a gente sempre está debatendo e fala, né? É uma ascendência das corridas de rua e das caminhadas com novos adeptos e o pessoal interagindo. Ele é um esporte maravilhoso, cada um vai no seu ritmo, no seu tempo, então não tem aquela obrigatoriedade, não, é só corrida, não.
Uhum.
Você pode correr e você pode caminhar, a gente separa o pessoal da caminhada e separa o pessoal da corrida, né? Então é bem interessante esses momentos, né?
Então vai ser domingo, vai ter troféu para primeiro ao quinto. Como é que funciona a premiação aí?
Troféu para todos os participantes, independente da posição. Então, inclusive, um convite para ti, né? Na tua categoria, se você for lá, ou correr, ou caminhar, você vai fazer a inscrição aí com o nosso pessoal.
Mas a minha categoria, ela é uma categoria bem peculiar, Evandro.
O
quase parando, né?
Não.
Eu tava comentando quase o seguinte. É engraçado, mas é o corpo do ser humano. Eu faço academia todo dia, mas eu tenho certeza. Eu vou, eu caminho. Vai sentir, porque é um estímulo diferente também, né?
É um estímulo diferente.
Dar uma acordada, opa, aqui o corpo vai sentir, aqui eu nunca fiz, vamos.
Exatamente, e o que a gente da Taurus Runners em parceria com a MX a gente fez foi agora nesse final de ano, né? Então tu tem sempre aqueles atletas que vão para as competições, às vezes eles não ganham troféu, porque é uma classificação.
Sim.
Tu tem uma classificação do geral, que a gente chama elite, que é primeiro a quinto lugar, e você tem as categorias, algumas provas até terceiro e outras até quinto. Aqui não. O que a gente faz? Que a gente faz com o desafio também dos guerreiros perdidos. Todos os inscritos regularmente ganham um troféu, independente de quantos tiverem na categoria. Isso já é um pilar que a equipe Taurus tem junto com a MX para estar colocando isso, porque o ano inteiro às vezes tem atleta que foi correr e talvez não ganhou nenhum troféu. Não ganhou nem troféu, não pegou nenhum pódio. E aí, ali todo mundo vai ganhar seu troféu. Claro, o que for o primeiro lugar tem o troféu lá de primeiro lugar, o que ficar em sexto, décimo, décimo quinto, todo mundo tem o troféu para ter uma lembrança desse evento aí. Mas é interessante a história dos perdidos, porque ao longo do, quando a gente faz a competição oficial no mês de fevereiro, a gente tem os batedores, os pontos, a sinalização, tudo. Mesmo assim,
se perde.
Tem gente que às vezes se perde, né? Sim. Vai com o fone de ouvido.
Você
tá
um pouco.
Tá correndo. Você tem uma ideia, o desafio dos guerreiros perdidos, Álvaro? Ele vai ir, tava vendo, ele vai ir para a quinta edição em fevereiro. Tem três percursos, 25 km, 10 km e o 5 km, né? O 5 mais para o iniciante, o 10 para aquele que já está praticando, e o 25 para aqueles que querem se desafiar. Esse ano a gente teve o desafio e veio gente de vários municípios, né? Então foi 150 atletas. Pro ano que vem, em fevereiro, a gente tá estipulando 250 vagas para esse desafio. E o pessoal vem para se divertir, porque você passa por várias comunidades. Então veja só, os 25 quilômetros, você sai do ponto X, Pilão de Pedra, você desceu para a linha Tigre, aí você sobe em direção para Xaxim. Quando chegou lá no Britador, você vai descer a Pedro Guerreiro, você vai lá embaixo, você vai virar, vai vir pela Nova Brasília, vai voltar no Tigre e seguir no Pilão.
Uhum.
São 25 quilômetros de pura emoção. Nesses pontos, a gente deixa o pessoal, né, os staffs, para dar uma água e uma melancia pro atleta, porque a melancia é mais fácil de absorção, né? É uma, vamos dizer assim, uma glicose na veia. Sim. Direto, né? Pro cara aguentar. Então é bem interessante, porque esse ano aí veio o pessoal de Erechim, dos três estados nós tinha atleta, né? E aí ela tá sendo preparada já, né? Esse evento aí lá para 4 de fevereiro. E agora dia 17, então, para estrear a primeira edição, a Rota dos Perdidos 10 quilômetros, né? É um tira-teima.
Sim.
Tem uns atletas ali para, né? Eu ganhei essa competição, o outro ganhou aquela, agora vamos lá, né?
Vai...
E ela é diferente, como falei. Você vai se inscrever, vai no evento e já vai ficar pro churrasco de meio-dia. Todo mundo vai ganhar o seu troféu aí como um presente de Natal, né?
Vai ser
pro
na atleta. Sede do Anguinone, viu?
Na sede do Anguinone.
Sai gente... dali e volta ali.
Isso, volta ali, né?
Como que funciona a inscrição, Mário?
A inscrição o pessoal pode entrar através, ele não é no site, que são vagas limitadas, né? Pra corrida e caminhada. Pode entrar em contato no WhatsApp, né? Direto aí, que daí a gente já vai informando o pessoal bem certinho, né? O 4998915-6060. A pessoa entra em contato comigo, a gente já vai passando as informações, as orientações, como que ela pode. As inscrições vão até na sexta-feira, agora, ao meio-dia. Né?
Então,
ou no
tempo.
Limite delas, né?
Oh, tem vagas ainda? Como
tem,
é que
vagas,
assim?
tem vagas ainda pro pessoal caminhar, né? Chega final do ano, é bastante evento, o pessoal tá tirando um pouco o pé também, o pessoal tá cansado, tá fazendo aquele reforço, o pessoal tá indo para fisioterapia, tá indo para massoterapia, regenerar, fazer atividades diferentes, né?
Ah, muito bem, então, quem quiser participar dessa primeira Rota dos Perdidos, 10 km, pode caminhar, pode correr, e depois termina aí com um almoço festivo aí, né? Lá na sede do Anguinone, no Pilão de Pedra, com premiação para todos que participarem. Enfim, Márcio, um ano puxado aí para vocês aí, né? A MX Eventos esteve presente em muitos eventos. Xaxim esse ano foi vamos dizer assim, uma vitrine, né? Claro, que vem há anos já.
Sim.
Se tornando vitrine, mas esse ano principalmente a gente percebeu, né? Porque muitos eventos aconteceram aqui.
Exatamente, além de uma vitrine, já a palavra celeiro, né?
Celeiro.
A iniciativa da equipe Taurus, né? Em parceria com a IMX, trazer eventos. Então a gente começou lá em final de janeiro e de fevereiro fazendo o desafio dos guerreiros perdidos. Aí veio outros eventos que a gente fez aí, a caminhada para beneficente, para ajudar a PAI, uhum. que era uma caminhada de 20 quilômetros de dia. Aí veio a caminhada noturna com a chegada no meio das tochas, né? Uhum. Junto com um jantar festivo. Aí veio a corrida dos casais, também, que a gente faz todo ano, que já é um pilar, é uma ideia da equipe Taurus. E veio aí também a final do circuito do contestado, que a gente trouxe para Xaxim, que encerrou a competição aí do campeonato, né, no dia 12 de novembro. E muitos outros desafios que a gente não vai mencionar aqui, porque foram tantos ao longo do ano. Você sair aí com a galera, fazer os treinos para tu conseguir se manter e disputar essas competições, né? Então, Xaxim mesmo assim tá de parabéns. A equipe Taurus Juniors hoje ela é um modelo para outros municípios de fazer, porque às vezes tem os outros grupos, entidades em outros municípios que promovem um evento no ano. Um único, ou ele é do campeonato ou do aniversário do município. Não, a gente pensa que quanto mais eventos a gente tiver, seja de pequeno, médio porte, é mais fácil para tu estar trazendo mais adeptos. Uhum. Mais adeptos, e nesses adeptos você fica observando o que pode ser nesse atleta lapidado. Tem muita gente aí que vão ser destaque. Nós tivemos muitos destaque esse ano, inclusive a gente tem atletas aí da equipe Taurus que vão ir fazer a corrida da São Silvestre.
Olha só.
Agora final do ano, né? Com recursos próprios, sem patrocínio de ninguém. Sim. Do bolso mesmo do atleta. Atleta que foi representar Xaxim nos Jogos Abertos de Santa Catarina, que é uma marca histórica, você poder ser selecionado e tá representando o seu município lá, independente do resultado. E tem muita coisa legal, bonita, já nos projetos que a gente vai trazer o ano que vem, o ano de 2024 para Xaxim. São eventos, às vezes, de um modo diferente, mas ele vem para agregar a qualidade de vida e os novos adeptos. Olha quantas pessoas que a gente vê fazendo caminhada de manhã. Vamos colocar assim, num tempo curto de 5 anos para cá.
Verdade.
O quanto aumentou de gente correndo, até em outras atividades, pedalando, fazendo uma atividade física, né? Porque o nosso corpo, ele precisa de movimento.
O ser humano foi criado para ficar em movimento, né?
Ficar em movimento, né? Exatamente.
Pegar histórico
exatamente.
Ancestrais,
né? E assim, ó, um evento também esqueci de mencionar aqui foi o primeiro Pé na Lama.
O Pé na Lama.
26 de novembro. Né? 26 de novembro a gente limitou para 15 equipes, as equipes eram com 5 pessoas, a gente teve que abrir e aumentar o espaço físico, porque tinha um almoço, né?
Sim.
Foi lá também na comunidade Pilão de Pedra, na Világio, né? Na Világio lá da família Rossoni. Uhum. Então o Pé na Lama, ele já ficou no nosso calendário de agenda para o ano que vem ter novamente. Então foi muito divertido. Foram 21 equipes, né? Que participaram ali do Pé na Lama. Tinha premiação, troféu, medalha para todos também. E é uma prova diferente. É diferente do corredor ir lá, porque ali ele está em equipe.
Sim.
Ele depende da equipe.
É o coletivo.
Para participar das provas. Então tinha provas lúdicas, provas de inteligência, algumas provas de resistência.
Uma gincana.
Uma gincana. Então ficou muito preparado, foi muito divertido, porque tinha duas provas assim que chamou muita atenção da galera, que foi a corrida do saco em dupla, né?
Olha só.
Você vai até um ponto X, eu vou até você,
passa
correndo com o saco, passo e você vem.
Olha.
E era tudo por tempo, né? Então a gente tinha os fiscais nossos aí, os prof, né? Anotando a pontuação, o tempo. Outra prova divertida foi a corrida em dupla na lama.
Na
por
lama
dentro
mesmo.
Você revezava, né? Era duas pessoas por equipe. E teve a trilha que a gente mapeou, uma trilha toda fechada por meio das pedras, cipó, mata fechada. Então a gente preparou esse evento em 10, 12 dias, né? E aí o pessoal pediu, a gente levou para aprovação, se faria o segundo, com certeza, mas para abrir para mais equipes.
Aumentar.
Para o ano que vem, porque veio equipes aí de Abelardo, Ponto Serrada, veio equipes de Chapecó, o pessoal se divertiu, tava aí, o pessoal todo embarrado, depois no final lá tinha o banho no açude para tirar o mais grosso.
O excesso. Do...
Daí tinha a sanga com água limpa, corrente, que hoje na nossa região tem que preservar muito isso, que é uma essência, é uma raridade natural. E foi muito interessante também, né? Então, assim, se você contar os eventos que a gente fez no ano aí, você pega 6 a 7 eventos no ano. Para 2024, a gente tem já no projeto aí 7 a 8 eventos. E a equipe, ela vai, ela projeta, ela planeja. Se ela consegue apoio e patrocínio, beleza, tranquilo. Ótimo para tu organizar. Se não consegue, a gente faz igual.
Dá um jeito.
Porque a gente não quer escrever no papel e ficar dentro da gaveta da mesa aí para ficar engavetado na história. A gente quer é ação e atitude, é a disciplina. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer para quando? Ah, não vai dar para fazer para 200 atletas porque não temos recurso suficiente. Vamos fazer para 100, para 80 atletas. Mas o importante é fazer. O mais interessante que sempre a gente diz para todos que praticam atividade física, que treino bom é treino feito.
Sim.
E evento bom é evento realizado.
Ó, empresário, está aí a dica, né? Quem gosta de incentivar esporte, o pessoal precisa de auxílio financeiro, né? Não tem que ser hipócrita aqui, precisa de dinheiro. Tudo envolve valores, né? E eu não tenho dúvida, Márcio, que muitas pessoas começaram vendo vocês, ou ouvindo até nos bate-papos, que estavam lá sedentárias, né? Por vezes até com um probleminha, o outro aí, devido a estar muito parado. Porque, claro, o pessoal chega final do ano agora aqui, tem lesão, porque é atleta. Mas a questão de não fazer também dá lesão. E até pior, às vezes, porque não dá para recuperar. E a pessoa, hoje eu vou começar a caminhar. E começou a caminhar, mas não é isso que eu quero. Aí foi para uma bike, daqui a pouquinho se achou na bike. Não, mas não é o que, que eu vou. Aí foi, vai para um ambiente de musculação, se achou na musculação e vice-versa. Às vezes começa na musculação, não gosta. O importante é achar um esporte, uma delas seja correndo, caminhando, que se enquadre com o perfil de cada um. E porque, cara, esporte é saúde, né, gente? E não precisa nem nós defender aqui, né? Eu sou mais voltado à musculação, o Márcio aqui é mais da corrida. Mas é esporte. E falar dos benefícios, faça para você saber. Faça uma atividade física para você saber os benefícios. Cansa, cansa. Às vezes dói, né? Porque tu tá se provando toda hora, é o teu limite, você fica se testando, pelo menos eu acho que é assim, né, Márcio? Tu tenta se testar cada vez que tu vai treinar. Não, mas hoje eu vou tentar um pouquinho mais. E é assim que funciona.
Com certeza, com certeza. Cada pessoa sabe o limite que pode chegar, ela faz um planejamento dentro da disciplina dela, para participar dessa, daquela atividade que você mencionou aí, e às vezes ela jogou, a gente tem em casa aí pessoas que jogaram futebol 20 anos, passaram por cirurgia,
joelho,
e vieram encontrar um outro esporte, né? Vieram encontrar ou a bike, ou a corrida, ou a caminhada, mas fazer uma atividade física, ou ir para academia, fazer a musculação para manter, né, o teu corpo saudável e a tua mente sã. Então sempre é um teste para a gente estar fazendo. A gente sempre diz que às vezes correr é botar um tênis, aí o uniforme, calção, né? O calção, a camiseta e correr. Mas às vezes quando você começa a correr, as pessoas ficam. Como que aquela pessoa tem 15 anos a mais, pesa 7, 10 quilos a mais e ela chega na minha frente? Depende do fator genético, tudo. Sim. Do planejamento e treinamento de cada pessoa. Porque cada pessoa, ela reage, o organismo reage de maneiras e tipos diferentes. Isso aí, então, é o que eu vou fazer dentro desse planejamento e tal. Vou usar como qualidade de vida? Qualidade de vida. E essa qualidade de vida que a gente sempre fala, a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas que estão participando, estão se envolvendo, estão buscando uma vida mais saudável através da atividade física, sendo ela fazendo academia, pedalando, correndo, caminhando, fazendo natação, enfim, tudo a atividade física, ela vai trazer benefício para a pessoa.
Então fica a dica que você que porventura se lesionou, teve que passar por cirurgia, não pode mais praticar, por exemplo, futebol, né, devido a essa questão, não precisa parar. Vai lá, faz uma caminhada, né? Pode caminhar todo dia, pode caminhar 3 vezes por semana, né? Procura, porque dá, não dá para dar desculpa, não, mas não posso mais fazer atividade física porque eu operei, ou por isso, por aquilo. Há casos e casos, como o Márcio falou, mas de uma maneira ou outra dá para encaixar aí alguma atividade, seja ela leve, moderada, aí para não ficar parado, né? Porque quem começa a fazer, né, Márcio, uma atividade e fica parado um tempo, cara do céu, parece que começa já a entrevar e parar e travar. Inclusive agora o pessoal para, entre aspas, porque o pessoal faz um treino mais leve, mais leve. Regenera. Isso. Aí tem aquele que precisa de um fisioterapeuta.
Com certeza.
Pro corpo aguentar aí a próxima temporada também.
É, o que a gente acrescenta nesse debate de ideias, Álvaro, é sempre procurar um profissional da área.
Sim.
Seja para qualquer atividade física. Aí eu senti uma dor. Primeiro o médico, né? Para ver se você tem condição de fazer atividade física, você tem aptidão para educação física, para atividade física, enfim. Mas qualquer coisa, você chamar um educador físico. Hoje a gente sabe que as academias têm todos os personal para te dar a orientação. Tu tem um fisioterapeuta que ele vai te orientar, ele vai te colocar ali nas etapas e ciclos, né? Para você melhorar desse problema. Então tudo isso é importante, buscar um profissional da área. Nós saber, porque às vezes a gente quer sair aí, não, se o cara faz isso, eu também vou conseguir fazer isso, e às vezes não é bem assim, né? Porque as genéticas são diferentes, a Sim. preparação dia a dia, o trabalho é diferente. E como você bem falou, às vezes você fica para se recuperar e você não consegue treinar, e você precisa daquela recuperação, né? Aquele treino regenerativo, você recuperar de um estiramento muscular, de uma luxação, de uma própria lesão, você precisa de um tempo. E daí você tem que ter os profissionais da área para esse acompanhamento. Para você fazer tudo certinho, etapa por etapa, sem ultrapassar etapas. Isso é muito importante, porque essas experiências e esses diálogos e debate de ideias, as pessoas vão envolvendo.
Verdade.
O atleta da caminhada, da corrida, do pedal, da natação, eles vão se passando informações dos profissionais que estão atendendo e como que eles estão fazendo esse planejamento para a devida recuperação.
A ouvinte aqui, a dona Adília Albuquerque, pergunta sobre idosos, né? Tem muito idoso que participa, né, Evandro, com vocês ali. Que fazem. Claro que tem algumas atividades voltadas aos idosos, que daí cabe aí a própria secretaria que faz, né? Que não é o caso, mas eu sei que tem a dona Neuci, tem muitas pessoas da terceira idade que são adeptas aí ao trabalho e fazem profissionalmente, inclusive.
Com certeza, a gente tem exemplos aí de pessoas aí de terceira idade, 60 anos para cima, que estão indo para as corridas, estão caminhando, estão correndo, vários na corrida, até na última etapa do circuito do contestado aqui em Xaxim, 12 de novembro, acima de 60 anos, entre homens e mulheres, nós tínhamos 34 inscritos.
Olha, grande.
34 inscritos, né? Contando com o pessoal local aqui da nossa cidade e as demais cidades da região, né? Então, para a terceira idade também é importante você falar com um profissional, ter uma triagem feita e participar para a caminhada. Sempre nos nossos eventos a gente está incluindo a caminhada, porque aquele que não quer correr, caminha, ele vai participar da caminhada.
Maravilha. Então tá aí. Vamos fechando aqui, Márcio. Muito obrigado e bom evento para vocês aí no domingão aí, então. A Rota dos Perdidos, 10 km aí, quem quiser se inscrever ainda dá tempo, né? Com premiação, com almoço, corrida, né? E aí, para fechar o ano aí, o ano que vem muito mais, com certeza. Valeu, Márcio.
Valeu, Álvaro. Obrigado mais uma vez, a família Rádio Cultura aqui pelo espaço. E aí, um bom dia de trabalho para todos vocês aí ao longo da semana, e que a gente sempre possa fazer o bem sem ver a quem e sem esperar um porquê.